Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas com Walter Longo.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil, apresentando mais uma entrevista com gente importante no mundo da publicidade e da comunicação. Nosso convidado de hoje é o Cláudio Venâncio, um dos melhores e mais respeitados profissionais de mídia do país, com quem eu tive a satisfação de trabalhar lado a lado por muitos anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cláudio.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Cláudio, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos iniciar nossa conversa de hoje pedindo a você, então, que nos conte rapidamente sua longa carreira e experiência acumulada. Ou seja, por que você optou por mídia e durante muitos anos você já está nessa área, não é isso?
Bom, a minha história é um pouco diferente dessas histórias atuais, né? Como eu sou do tempo do relógio acorda, naquela época você não tinha grandes opções de ir para uma determinada área. Eu com 15 anos precisei trabalhar para pagar os meus estudos, então eu fui trabalhar, por uma coincidência, num grande anunciante, que era o tal de Moinho Santista, que hoje é a Bung. Certo. Era um grande anunciante e com 15 anos eu vou ser office boy. E me botaram lá num departamento que era departamento de publicidade. E eu fiquei, da mesma forma que me colocaram na publicidade, por isso ter me colocado na engenharia, e hoje talvez fosse um engenheiro.
Você tá não certo? Foi, portanto, uma
não,
opção.
Não, foi nem uma opção, nem uma escolha. Muito, muito ao contrário. Então, eles localizaram onde precisava de um office boy, era no departamento de publicidade que estava se formando naquele instante. Fui lá fazer uma entrevista com o diretor do departamento de publicidade, que àquela altura do campeonato me perguntou se eu tinha uma boa memória visual, já que eu ia trabalhar na rua entregando autorizações. Eu falei que tinha, ele me perguntou o que era memória visual, eu falei, não sei. E ele me contratou. Ele achou que era interessante.
Mas, assim, mas apesar de você ter entrado por acaso, você está há 30 anos na área de mídia.
Até mais, eu volto.
Exato. Por que você optou por área de mídia? Porque você poderia ter, dentro da área de publicidade, ido para atendimento, criação.
Eu poderia sim. Então, naquela ocasião, eu rapidamente saí da área de ser um office boy e fui ser um auxiliar interno, né? E naquela época foi me dado a opção de trabalhar na produção gráfica, na mídia e na administração.
E aí,
porque
por mídia,
eu achava interessante, naquela época, você tem uma ideia, a pessoa mais importante da mídia, a função dele era ler dia e noite o Marplan. Ele ficava lendo dia e noite o Marplan, pesquisando, fazendo planos que eram muito mais simplificados que os planos são hoje. Certo. Eu, de certa forma, me identifiquei e acabei ficando naquela área. Bom, daquela área eu fui gradativamente crescendo, então acho que o meu verdadeiro capital que eu tenho hoje é o fato de eu ter passado por todas as áreas dentro da mídia. Então, lá do iniciozinho da entrega da autorização na Rua João Adolfo, na Editora Abril, até os dias de hoje, eu acabei passando por vários lugares. E ao longo desses anos todos, me foi dado outras oportunidades de me transferir para outras áreas, principalmente o atendimento. Então eu nunca me interessei em fazer esse papel do atendimento. Na própria ficha, onde eu estou já há algum tempo, eu durante um ano aproximadamente, eu fiquei fazendo as duas coisas. Diretor de atendimento de uma conta, que era o Banco do Brasil, e mais a mídia. Eu desisti, porque atendimento tem um perfil totalmente diferente do meu, e eu não tinha grandes habilidades. Então, por esta razão, eu nunca...
Continuou na mídia, se transformou numa...
Nunca tive muita vontade
de me mudar. Verdadeiro guru enciclopédico da
mídia. Mas na próxima encarnação eu quero nascer redator, que acho que é muito mais fácil.
Pelo menos ganha mais.
Não, acho que ganhar mais atualmente é difícil, viu? Acho que os padrões hoje estão muito...
Mas falando então do mercado publicitário, lá pela década de 80, houve uma migração de poder do atendimento para a criação. Quer dizer, nós vimos que as presidências das empresas saíram da área de atendimento e foram migrando para a criação. Você acredita que está chegando a hora, quase 30 anos depois, de uma nova migração de liderança agora para a área de mídia? Você sente esse movimento ou não?
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que esta migração aconteceu um pouco antes da década de 80. Acho que aconteceu nos anos 70, né? Os primeiros manifestações. Então, como eu também tenho muitos anos de profissão, eu sou oriundo da época que o empresário da propaganda era o senhor Geraldo Alonso, o senhor Mauro Salles, o senhor Zé de Alcântara de Machado, o Petrônio Correia, Roberto Duailib, que eram pessoas provenientes do negócio da comunicação, tá certo? Que eu acho que isto foi um benefício muito grande para o impulso inicial do negócio da propaganda. Essas pessoas, eles se davam as mãos e, de certa forma, eles administravam o nosso negócio.
Eles tinham espírito
de corpo. Eles cuidavam do nosso negócio.
Gozado que eles discutiam muito entre eles, mas para o mercado então, era um grupo muito coeso.
Mas fora dali, eles se matavam pelas contas. Isso. Mas eles preservavam todos os princípios que estabeleceram o processo de publicitário no Brasil. Eu acho que foi um benefício muito grande. Muito bem. Essas pessoas, eles não foram sucedidos por outros empresários da propaganda. Eles foram sucedidos por profissionais oriundos da área de criação.
Certo.
Então houve realmente uma evolução muito forte da área de criação. Os criativos começaram a se juntar, a montar empresas, né? Eu mesmo sou proveniente de uma empresa que tem a origem na criação. Eduardo Fitch era um cara de criação. Uhum. Mas aí você tem o Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Loduca. E tem uma porrada de outros que assumiram o poder a partir desta força da criação. Então, um dos questionamentos que eu faço para os meus companheiros de grupo de mídia é de que eu acho que o profissional de mídia ele está numa posição de muito destaque dentro das agências de propaganda. Eu sinto isto. É, nós temos uma posição de muita relevância.
Não, até pelo papel que exerce de cuidar do que é mais relevante.
Talvez politicamente nós poderíamos ter um papel superior.
Perfeito.
Do que nós temos hoje. Eu sinto isso. Eu sinto que nós somos responsáveis por 80% do negócio da propaganda que passa pelas nossas mãos.
É isso mesmo.
E nós não temos a representatividade nesta mesma proporção.
Exato.
Que proporção nós temos? Talvez menores. Então, o que eu acho? Acho que o futuro vai ser muito diferente do que é hoje. Então, por exemplo, empresas de mídia que a gente pouco conhece aqui, mas outro dia o grupo de mídia, outro dia não, uns dois anos atrás, o grupo de mídia estava conversando com um diretor da Turner, lá em Nova York, e esse cidadão nos dizia que a experiência inglesa foi exatamente inversamente proporcional à experiência do Brasil. Lá, como 80% da grana passava e passa nas mãos dos mídias, eles se organizaram de uma tal forma que a partir de um determinado momento os departamentos de mídia saíram das operações das agências de propaganda, foi injetado tecnologia, sofisticação, competência, né? Além daquilo que é commodity hoje aqui no Brasil, foi injetado tudo isso e esses caras passaram a ser as empresas de mídia.
Certo.
Eu conheço pouco porque a gente não tem muito acesso,
claro,
né? como esta operação. Então conheço de leitura, mas evidentemente acho que nós deveríamos até conhecer mais para saber se é bom ou é ruim, se está quente ou está frio. A gente não sabe.
É.
Então estas empresas foram transformadas em empresas de mídia que com o passar do tempo eles passaram a ter também a produção eletrônica e gráfica dentro deles e com o passar do tempo eles passaram a contratar os criativos. Então como consequência a roda voltou a girar normalmente do processo de propaganda, agora evidentemente com a gestão e a orientação de mídia e não de criação. Então quando você me pergunta como vai ser o futuro, eu não sei. Eu acho que primeiro, acho que o profissional de mídia precisa se aparelhar melhor. Eu acho que nós temos ainda não é suficiente, temos que fazer mais. Temos que fazer com que as gerações que virão após a minha estejam mais preparadas para um dia assumir o poder, ou seja, assumir o poder, ser o presidente das empresas.
Isso, no fundo,
coisas
não é,
que nós não fizemos.
Não é só um preparo técnico, é um preparo profissional no sentido mais amplo.
Eu acho que até mais, é um preparo intelectual, é um preparo profissional. Essas pessoas precisam vir de outro jeito. Então, por exemplo, então a formação desta mão de obra, nós temos uma preocupação muito grande. É, individualmente, na minha agência, o que eu faço? Todos os estagiários que chegam para trabalhar querem trabalhar em mídia. Então eu vou às escolas, coloco cartazes lá, quem quer fazer estágio, mas em mídia. E tem dois pré-requisitos, tecnologia, ou seja, informática, e uma língua. Via de regra, são pessoas que moraram no exterior, porque foram fazer high school no interior, ou os pais foram morar no exterior, eles foram juntos, eles chegam com uma outra visão de mundo.
É isso mesmo.
Uma cabeça muito mais arejada, muito mais aberta e prontos. Então eu mudo a base da pirâmide e gradativamente, na medida do possível e da competência das pessoas, eu vou subindo essas pessoas. Vai chegar uma hora... Então eu, por exemplo, eu passei minha vida me equilibrando nas 200 palavras em inglês que eu conheço. Certo? Que é um desespero, isso é muito ruim. E eu, como bode velho, acabei não aprendendo efetivamente para valer. Essa molecada já chega pronta. o inglês na ponta da língua.
É que quando você começou, o inglês não era tão fundamental quanto é hoje.
Não era relevante.
Na internet,
não, não era relevante. E evidentemente também, pelo fato de eu estar quase há 21 anos com o Eduardo e ter um perfil de agência nacional e não multinacional, também não me estimulou a evoluir um pouco mais. Mas essa molecada chega pronta e eles vão subindo.
E empurrando os de cima.
O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, todos vão ter o inglês na ponta da língua com uma certa facilidade. E hoje, já estou contratando gente com espanhol. Do mesmo jeito. Então, eu começo a preparar uma mídia um pouco diferente. Se todos nós fizermos isso, consequentemente, a qualidade do profissional de mídia será totalmente diferente do que é hoje.
Claro.
Bom, junta-se a isso um conhecimento acadêmico que eu acho fundamental e um aperfeiçoamento cada vez melhor, nós, profissionais de mídia, estaremos mais aptos a fazer coisas que hoje nós ajudamos a fazer.
E o grupo de mídia tem feito um trabalho também, paralelo a esse seu esforço, vamos dizer, individual. O grupo de mídia, como grupo, tem feito um trabalho de aprimoramento técnico, de troca de experiências, levando gente para fora. Vocês têm feito uma série de viagens, não é isso? Dos dirigentes de mídia para essa visão mais global do negócio da mídia. Conta um pouquinho para a gente isso. Vocês têm feito viagens anuais, é isso?
Bom, essa história mais ou menos começou há uns 8 anos atrás. Quando eu, engasgado aqui por ser uma empresa tupiniquim, chamei o Marcos Cobra na minha sala e fiz um programa de atualização no exterior. Naquela época o dólar estava 1 por 1 e era fácil a gente comprar um pacote da Soletour, ficar 7 dias lá no Roosevelt, lá na Edison, que é bem baratinho. E a gente ia lá e nós íamos conhecer fornecedores de software, veículos de comunicação, institutos de pesquisa, certo, entidades de classe. E nós passamos a fazer isso permanentemente, não com o Marcos Cobra, porque com o Marcos Cobra a gente não conseguiu fazer porque tínhamos que contratar todos os palestrantes e ficava muito caro. Então nós resolvemos, através das multinacionais, cada um ajudou a compor um programa e nós fomos. Certo. A primeira vez. Fomos a primeira e fomos a segunda e fomos 8 vezes.
O dólar chegou a 4, né? Vocês continuaram indo.
Continuamos indo, né? Fomos 8 vezes para lá. Então eu, durante muito tempo, fiz um esforço muito grande conduzir o grupo ter uma outra visão, uma visão europeia, certo, e não a visão só americana.
Aliás, até porque essa grande revolução da mídia está acontecendo muito mais na Europa, não é isso?
Então o que a gente fez? Depois de muito lutar, eu consegui convencer os meus pares que nós devíamos ir para a Europa. Certo. Então nós estamos indo para a Europa este mês.
Esse mês.
É um programa de 7 dias... onde a gente vai olhar o que as coisas que estão sendo feitas lá, certo? Como estão sendo desenvolvidas, junto com fornecedores, com veículos de comunicação, institutos de pesquisa, e dar uma reciclada na nossa cabeça. Só que nós vamos fazer um pouco diferente. Europa, para a gente, vai significar o seguinte: nós vamos pegar aqui um voo da TAP e vamos baixar em Lisboa. Vamos ficar num hotel e vamos convidar os fornecedores, os veículos, institutos de pesquisa de outras regiões da Europa a estar conosco em Lisboa.
Que interessante.
Com tradução simultânea para que a gente possa passar das 200 palavras, tá certo? E todo mundo ter um entendimento pleno dessa brincadeira. É um programa que começa na segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 30. São 5 dias
imersão
e são praticamente 16 convidados que falarão com a gente. Tudo operado deste prédio aqui.
Que bacana. Você sabe, Cláudio, que é importante essa viagem à Europa também nesse aspecto de que eu sinto, e aí estou falando no meu nome pessoal, eu sinto que há uma confusão que se faz, e a confusão gera um preconceito, e o preconceito gera paradigmas em relação a esse assunto mídia, agência de mídia, birô de mídia. Quer dizer, claro que todos nós somos contra o birô de mídia, a compra no câmbio negro da mídia, que isso tudo é muito prejudicial para o mercado, é muito ruim. Mas talvez a gente devesse separar bem e didaticamente mostrar ao mercado que o aparelhamento da mídia, a capacidade de mensuração melhor, isso é bom para o mercado, não é ruim. E aparentemente o assunto parece que é um buraco negro onde está tudo misturado. Então a ida de vocês à Europa talvez seja também importante para entender o que é uma empresa de mídia, uma agência de mídia, o que é um birô de mídia, o que é um media broker, enfim. Essas diferenças todas. O media broker é algo pernicioso, ponto, ninguém discute. O birô de mídia tem um pouco de media broker que talvez não seja importante, mas tem a chamada agência de mídia que mensura, que quantifica, mais do que isso, que avalia, que tem uma capacidade muito maior técnica de trabalhar em mídia e que é, sem dúvida, o caminho pelo qual, como aconteceu na Inglaterra, haverá uma gradativa, vamos dizer assim, uma gradativa subida do profissional de mídia na escala. Então, acho que é uma coisa que talvez a gente deva olhar com mais calma para ter certeza de que é bom ou ruim e, em cima disso, poder criar nosso critério de julgamento. Entendeu?
Olha, eu penso exatamente como você. Eu acho que no Brasil fez-se uma confusão muito grande entre empresas de mídia e broker.
Isso.
Tudo ficou numa mesma cesta e ficou um emaranhado muito grande, né? O broker, por tudo aquilo que eu li,
é muito ruim.
Muito. Porque ele passa a ser um intermediário entre as coisas, tá certo?
Não, e o intermediário comprando na bacia das almas, desvalorizando a mídia. Quer dizer, acaba sendo ruim. E a compra deixa de ser técnica, passa a ser uma compra financeira.
Isso. Então, acho que o broker realmente não traz nenhuma contribuição para o mercado. Agora, o que eu conheço muito pouco de empresas de mídia, porque eu sou uma agência tupiniquim, eu não sou uma multinacional, e as multinacionais propiciam que os diretores de mídia saiam do Brasil e vão conhecer as suas operações de outros lugares, consequentemente conhecer tecnologia, como é que eles operam. Claro. Por estas conversas com esses companheiros, eu imagino que essas empresas têm algo a mais para oferecer do que nós temos aqui. Eu sempre digo isso para alguns companheiros e às vezes nem todos concordam. Eu acho que nós somos muito... A mídia no Brasil está muito commodity.
Isso, sabe? Mesmo.
Eu não sei se eu sou melhor do que o Ângelo Franzão, do que o Daniel Barbará, do que Paulo Stefano e assim sucessivamente. Ou se eles são mais fortes do que eu.
Você não sabe. Nem, inclusive, a diferença da capacitação de uma empresa multinacional para uma nacional. Eles usam os mesmos parâmetros, não
é? Isso. Então, a gente não sabe exatamente quais são as grandes diferenças. E eu também não sei como é que as multinacionais que têm suas empresas de mídia lá fora operam aqui dentro. Claro. Eu não sei se eles têm instrumentos aqui dentro, se não usam aqui dentro. O que eu sei, o pouco que eu vi lá fora, eu realmente vi uma tecnologia mais avançada que nós temos aqui. É muito claro isto, é muito claro. Até pelo desenvolvimento de toda a nossa operação da publicidade brasileira. Agora, evidentemente que eu sempre achei que o fator desenvolvimentista está dentro das pessoas que têm vontade de fazer esse negócio crescer, que somos nós do grupo de mídia, os meus companheiros todos que auxiliam isso, está nos empresários da propaganda, que também colocam muito dinheiro para que esse negócio cresça, e também está na parte do anunciante. O anunciante, para mim, é fundamental. Então, por exemplo, nas conversas todas que a gente tem com a ABA, a gente percebe que existe uma dicotomia muito grande entre o anunciante médio, porque o nível de exigência, o nível de solicitação dos anunciantes, ele é muito dispare de um para o outro.
É verdade.
Tá certo? Enquanto você tem alguns anunciantes que querem saber exatamente, detalhadamente, milímetro por milímetro, de cada uma das coisas de mídia, que são importantes porque ele está colocando dinheiro lá e quer o resultado, você tem do outro lado anunciantes que não prestam atenção devida.
Mas eu acho também que cá entre nós, e sempre a culpa também cabe aos três lados, eu acho assim, que o anunciante hoje é uma entidade, né, que está mais preocupada em comprar mais barato do que comprar melhor. E isso é que dá essa sensação ruim em relação às agências de mídia. Porque se as pessoas estão querendo comprar mais barato, aí é ruim para o mercado. Se as pessoas estão querendo comprar melhor, aí é bom para o mercado. Essa é a diferença, acho que os anunciantes... Mas vamos voltar a falar um pouquinho do trabalho que o grupo de mídia está fazendo de caráter formativo ou informativo. Eu vi outro dia, você me agraciou com um volume bastante grande de publicações, de livros, alguns deles realmente de muito boa qualidade, de um nível muito alto, outros um pouco mais didáticos, quer dizer, ele tem uma variação bastante grande. O que é essa coleção que vocês criaram junto com a editora Nobel, não é isso? Uhum. Conta um pouquinho, eu sei que você é o líder desse projeto, pelo menos dentro do grupo de mídia. Conta pra gente.
Bom, a história começou mais ou menos o seguinte, Walter. Há uns 4 anos atrás, a gente resolveu escrever um livro sobre a história do grupo de mídia. Então, para isso, eu contratei um jornalista para escrever a história do grupo de mídia. Sentamos durante semanas, fizemos um roteiro, fizemos uma estrutura de como seria o livro, e o livro não saía. Não ia. E um determinado dia alguém me sugeriu: por que você não pega o Valdemar Listenfeld, que entre nós é o cara com maior formação literária, sua posição.
Ele é do grupo de mídia.
Ele é um ícone da mídia, né?
Certo.
Então hoje ele está no IVC, mas ele é um ícone da mídia. Por que você não coloca o Valdemar junto? Porque já que ele é um leitor assíduo de mídia, dos livros todos, para que ele possa ajudar também nessa configuração. E eu coloquei o Valdemar junto com o nosso jornalista contratado. O que aconteceu é que o livro também não saía. Mas, em compensação, eu tive a felicidade de conviver com o Valdemar, que eu acho que é uma das pessoas mais brilhantes que nós temos aqui, sob o ponto de vista de conteúdo. E o Valdemar, numa das noites dessas reuniões de trabalho, a gente fazia depois do expediente, 8 horas da noite, um dia chegou para conversar comigo e colocou sobre a minha mesa 2 livros que ele estava lendo em inglês. Né? Eu vi os livros e de repente eu comecei a folhear os livros e eu vi que em cada página dos livros ele tinha um post-it amarelo. Então o Valdemar, ele não lia, ele estudava.
É isso mesmo. É.
Né? Então eu olhei aquilo e falei, puxa vida, como é que uma pessoa pode se dedicar tanto a alguma coisa, né? E ele nem mídia mais é, porque ele trabalha no IVC.
É, é na verdade ele trabalha com mídia na também, verdade, não é?
É, mas na ação
ele
de
não
mídia
é, ele não é um profissional de mídia.
É? Na ação de mídia não é. Então eu olhei aquilo e eu realmente levei um choque. Porque eu falei, tenho certeza que eu e os meus pares não fazemos essas coisas. Primeiro, pela dificuldade da língua, tá certo?
Segundo pelo cotidiano massacrante.
Pela bibliografia de mídia no Brasil, porque a minha geração e a geração anterior, ela não se dedicou a colocar no papel tudo aquilo que a gente viveu. Então eu li aquilo ali e falei, meu Deus do céu, tem aqui uma riqueza tão grande. Aí eu desenvolvi um troço chamado Biblioteca Grupo de Mídia. Eu falei, vou comprar esses direitos desses livros, vou traduzir para o português e vou fazer com que esses livros cheguem nas mesas das pessoas. Certo. E a gente possa gradativamente se reciclar. Então a Biblioteca Grupo de Mídia começou, né, inspirada no Valdemar, nos post-its amarelos. Nos post-its amarelos que ele colocava ali, e nós nascemos com os quatro primeiros livros.
História bacana.
A partir do quinto livro, eu criei uma comissão editorial, um comitê editorial de pessoas que leem inglês e que gostam de ler sobre mídia. Que aí você tem, inclusive, gente de veículo, por exemplo, claro. O Nocima da Rede Globo participa. O Veronese, o Geraldo Leite, são pessoas que não estão dentro dos departamentos de mídia, mas participam. Por quê? Porque eles gostam de ler. Então eu criei isso daqui. Ao mesmo tempo, eu fiz um contato com uma professora de planejamento de mídia que veio dar aulas aqui na GV há alguns anos atrás, chamada Elizabeth Tucker. Contei um pouco da história, do meu objetivo, que eu queria, e se ela podia me ajudar indicando livros. Ela me mandou uma relação de 36 livros.
Pois é, e o que é bacana dessa coleção, e tem a ver com o que você estava falando antes, esses livros, de certa maneira, preparam um profissional de mídia para assumir posições de liderança no todo, porque a gente vê alguns títulos como a publicidade na construção de grandes marcas, a publicidade como negócio, que transcendem especificamente a área de mídia, tá certo? Quer dizer, o objetivo deve ser esse, né? De formar pessoas, formar a nova geração de mídia para uma postura mais abrangente.
O que
mais
a gente
gestão.
Tem aí, Walter, é uma quantidade muito grande de livros.
Isso, exatamente.
E nós temos mais oito no prelo aí que a gente vai ao longo
que
do
isso,
tempo.
Como que alguém que estuda, que trabalha com mídia, como é que eles têm acesso a isso? Entra em contato com o grupo de mídia?
Isso aqui é muito fácil, é o seguinte. Então, o que eu fiz? Então, primeiro, nós identificamos quais os livros que nós íamos traduzir. Traduzimos os primeiros, depois eu criei um comitê composto aí de 12, 15 pessoas que me ajudam na identificação dos próximos. Então, todos os anos nós temos quatro livros na frente.
Mas já estão com 10, 12.
Eu já tenho 12, 8, né? 8 para este ano e para o ano que vem.
Não, mas já tem publicado um monte.
Já tem 9.
9, certo.
Então, já tenho mais para frente. Então, certo. O ano que vem vou reunir novamente o pessoal para escolher mais 4 e assim sucessivamente.
Perfeito. É uma verdadeira formando. Biblioteca.
O ideal é que a gente solte um livro a cada 4 meses.
Certo.
Essa é a ideia da gente iniciar. Muito bem. Então, o que eu fiz? Eu procurei algumas editoras e fiz um acordo operacional. Felizmente encontrei uma pessoa a quem eu tenho um carinho muito grande dentro da Editora Nobel, que é o Ari Benklovich, que entendeu o nosso objetivo e fez uma operação com a gente. Você percebe que os livros não são altamente sofisticados em termos de apresentação,
não,
em termos
eu acho que
de
eles
papel.
São muito bons, mas eles são livros didáticos.
Didáticos,
com cara
livros
didáticos.
Então, isso. Consequentemente, o que a gente fez? Fizemos um acordo operacional que ele imprime aproximadamente 3 mil livros, dos quais o grupo de mídia compra 1.200. subsidiados pela metade do preço das livrarias.
Certo.
E nós pegamos esses 1.200 livros, distribuímos para todos os sócios do grupo de mídia, mandamos para grupos de mídia de outros estados, mandamos para professores universitários e bibliotecas das universidades.
Nossa, que bacana. Então, quer dizer, esses livros estão bastante distribuídos, vamos dizer assim. E se alguém quiser comprar, pode ir na livraria e encontra também.
Qualquer livraria.
Ah, entendi. Bacana.
Qualquer livraria.
Bom, antes da gente encerrar, uma pergunta que eu queria assim, fazer a você é o seguinte. Você, o mercado publicitário, de certa maneira, está passando por um momento, não é? No mínimo delicado, em função de todos esses escândalos e o envolvimento do mercado, até a imagem do publicitário sendo um pouco deturpada por todos os recentes acontecimentos. Como é que você está vendo? Você é um otimista, sempre foi, mas continua sendo otimista em relação ao mercado publicitário e à classe publicitária como um todo? Você acha que isso é apenas uma fase transitória e que vamos dizer assim, o mercado continuará crescendo forte, ou que há necessidade de uma revisão, de uma reciclagem muito profunda do setor para um novo salto qualitativo?
Olha, nesses anos todos que eu estou em propaganda, eu juro por Deus, eu nunca vi uma situação tão ruim quanto esta. Eu nunca vi. Sob o ponto de vista, da insegurança, e segundo, em relação à delicadeza do publicitário no processo da sociedade brasileira. Isso. Não estou nem falando como profissional, estou falando agora como cidadão. Eu estava sábado num casamento e um cidadão lá me apresentou como se eu fosse o como que é? Este é um publicitário que é o
Marcos
Valério. Sabe? Então ficou uma coisa pejorativa. Então ser publicitário é uma coisa ruim, não é uma coisa boa.
Enquanto na verdade ele nem é publicitário.
O meu barbeiro me perguntou: ah, você é publicitário? Ah, você é publicitário.
Então paga, né? Antes.
É, você é publicitário. Então eu acho que, lamentavelmente, especificamente com relação a este caso, a própria mídia, ela deu uma quilometragem, uma frequência de exposição em cima de uma categoria que talvez não fosse. Se ele fosse dono de hospital, não iam dizer todas as vezes ele é um dono de hospital, falando de tal. Agora, como publicitário é uma coisa bonita, interessante, porque nós temos mais publicitários famosos do que outra coisa.
Do que dono de hospital?
Do que dono de hospital. Então, consequentemente, eu acho que a classe ficou envolvida, ficou manchada nesse negócio.
É isso mesmo.
Agora, como eu acho que nós somos muito sérios, nós somos profissionais, nós somos pessoas que nos dedicamos muito ao processo digno de comunicação para os nossos clientes, para as nossas empresas.
Tanto que em 100 anos de propaganda é o primeiro escândalo. Nota bem a seriedade dessa classe.
É verdade. Então eu acho que tudo isso vai passar, as coisas vão voltar ao normal e nós vamos, evidentemente, novamente mostrar que somos dignos de qualquer... comparados a qualquer outra profissão.
Claro, perfeito. Bom, queria então agradecer ao Cláudio Venâncio pela gentileza de participar dessa entrevista, dizer que foi muito bom tomar conhecimento dessas contribuições que ele e toda a diretoria do Grupo de Mídia estão fazendo para o aprimoramento dos profissionais brasileiros e, mais uma vez, dizer da minha admiração, do meu respeito, do meu carinho por você como profissional a quem eu acompanho pelos últimos 30 anos, tá bom? Esse é o Podcast em Brasil. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas com Walter Longo. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.